Ilha do Fogo. Apego, afago, desafogo. Prometeu não tinha ideia que aquilo ia dar nisso. O sono prepara a morte. O fogo forja o inferno. Inferno, o avesso do céu líquido. Aqui a fogueira das vaidades não arde. A flâmula da flama não tarda. Se inflama de humana. A verdade não deita na cama. A chama da alma move o corpo. O corpo se vira como pode. Pela carne da vida, pelo peso da dúvida, pelo leme do ar, pelo lema da lenha, do júbilo e da lamúria. Antes do verbo era o fogo. Depois tem o tempo, este fígado teimoso. Agora o fogo aquece a língua, zera a míngua. A língua que crepita em palavras. A asa da brasa nada de braçada. O preço da vida, o apreço da linguagem. Ilha do fogo. Saber viver é triste. Olhos, ouvidos seguem em riste. A vida dança na anca do fogo. Labor de mentira e labareda. Então,
o cruel e sádico coveiro Josefel Zanatas, conhecido como Zé do Caixão, é temido e odiado pelos moradores de uma cidadezinha do interior. Ele é obcecado por gerar o filho perfeito, que possa dar-lhe a continuidade de seu sangue. Mas sua esposa não pode engravidar, e ele acredita que a namorada de seu amigo seja a mulher ideal que procura. Após ser violentada por Zé, ou Josefel, a moça jura cometer suicídio para retornar dos mortos e levar a alma daquele que a desgraçou. Meu caro, você sabe muito bem de quem estou falando, é uma sinopse de um roteiro do Zé do Caixão, do filme A Meia-Noite Levarei a Sua Alma.
Praticamente.
E aí, com isso, retomamos essa conversa deliciosa que foi semana passada e que será essa semana também, com o grande Paulo Biscaia Filho.
Não, só 1,67m.
Mas é grande no sentido metafísico, no sentido artístico e tudo mais, né?
E talvez na circunferência.
Olha, mas aí com o tempo
abdominal.
Com o tempo todos adquirimos essas formas,
essa qualidade,
né? E esse, lembrando que é o último episódio da temporada, e não por acaso fechando com o Corvo aqui, cheio de sangue e tudo mais. Aliás, tem um dado o teu nome, o filho, né? Não é muito usado mais a coisa do filho. Por que que você ainda mantém isso, Dudu?
Porque senão meu pai puxa meu pé.
Ah, tem essa...
Madrugada, claro.
Existe a linguagem do além também, tá no nome também.
Do além quando meu pai era vivo, do presente. É, que quando eu fiz as primeiras peças... Meu pai faleceu meses antes de eu criar Vigor Mortis. Então ele só viu as peças que eu fiz pela Companhia das Aqualoucas. E as da faculdade também. Tá? E aí quando a gente divulgava as peças e tal, e o jornalista, para economizar caracteres, colocava só Paulo Biscaia, meu pai lia a matéria na... Saudosa Gazeta do Povo. Lembra desse jornal?
Eu lembro, cara. Como era bom, né?
Era bom, né?
Como era grande, né?
Era bacana, tinha gente boa que escrevia pra ele. Saudade daquele.
Eu tenho um último amigo que trabalha, mas não é pra Gazeta, é uma revista lá que pouca gente lê. Ah, tá. Que tá pra ser desativada também, mas é uma pena, a gente ia nas redações, conseguia fazer matérias, eles tiravam foto da gente, saía no domingo, caderno G, né? Mas aí...
Uma grande letrista curitibana, que é a Lívia Lacome.
Sim.
No poetisa e letrista, né? No Submundo Autofágico, que é a letra que ficou famosa depois pela banda mais bonita da cidade, mas sim, é da Lívia.
Sim.
Que ela fala de aparecer no Caderno G na edição de domingo.
Então.
Que era a melhor coisa que podia acontecer na vida de um artista, né?
E a gente reclamava, tinha uma pulga atrás da orelha, porque tinha uma coisa da Opus Dei, mas daí virou Gestapo agora, daí fica complicado, né?
Então.
Mas enfim, né?
Enfim.
Mas aí seu pai gostou.
Daí meu pai via as matérias que saíam sobre as peças que a gente estava fazendo. E o jornalista economizava lá e só colocava direção Paulo Biscaia. Aí meu pai dizia assim, ó, queria dizer que eu não fiz esse negócio aí não.
Muito bem.
E ele sempre insistia isso. Toda vez que saía só Paulo Biscaia, ele, ó, esse negócio aí eu vou escrever lá no jornal. Ele era um zoeiro de primeira, meu pai. Eu vou escrever lá pro jornal e vou dizer que não fui eu quem fez isso.
Portanto,
então eu fui sempre fazendo questão de atender o pedido dele e me diferenciar colocando o filho.
Mas tirando essa zoação toda aí, ele curtiu a tua peça, ele gostava, abraçou. Que tem muito pai que até diz que gosta, mas não gosta, e tem uns que não gostam mesmo, né?
Meu pai, aqui eu posso ficar até emocional. Ele criava aquele agora delicioso, na época só constrangimento, mas um delicioso constrangimento de, ao final da apresentação, por mais que fosse no mini Guaíra e tivesse 15 pessoas na plateia, ele aplaudia de pé e gritava bravo.
Olha só.
Então sim, ele sempre me deu um apoio incondicional e irrestrito e exagerado.
Isso é importante, muda tudo, né?
Muda tudo, muda tudo. Eu tive essa imensa sorte. Imensa sorte mesmo. De sempre ter esse apoio do meu pai para pro rumo que eu escolhi pra vida, por mais difícil que ele fosse. E ele me estimulava a fazer. Ele era advogado, mas advogado de
empreiteira. Não é advogado diabo, não, né?
Quase isso, de empreiteira.
Ah, bom, então.
Mais ou menos.
Dois diabos, então.
Dois diabos. E. Mas ele tinha alma de poeta, se autopublicou um livro de poemas, que é onde ele experimentava os rabiscos dele como poeta. Poeta parnasiano que ele era, gostava muito de elaborar nas palavras e tal. E A Cor do Poeta, o livro que ele,
olha que bonito,
publicou.
Se você puder fazer eu ter acesso a isso, ficaria curioso.
Eu tenho em casa. Ele assinou com pseudônimo, pegando o nome do pai dele e o sobrenome da mãe dele.
Olha.
Então, ele colocou José do Rego Barros.
Olha.
E. Que era José Biscaia e Eleonora Rego Barros. E daí ele.
E esses
esse
nomes te povoam, né? Porque Eleonora com Leonora do Paul, aí do tá Paul, tudo certo, hein?
Né? Junta tudo. Então é daí que o seu. O doutor Paulo Biscaia. Eu tava. Infelizmente essa semana eu perdi um tio meu, fui no cemitério onde está o meu pai, aí já aproveitei para dar uma limpadinha ali na placa e bater um papo com o velho Dr. Paulo, e sempre agradecendo ele pela força que ele sempre me deu.
Olha, isso é importante, então vamos mais a um brinde.
Um brinde.
Brindar a vida e a morte também, né?
Exatamente.
Por que não? A morte é bela e necessária também, né?
Necessária, justamente. A morte é bela para valorizar a vida. É óbvio e clichê, mas é verdadeiro.
Paulo, a gente vive um momento, essa coisa distópica tá, virou um clichê, mas não deixa de ser, né? Mas você sendo mestre, professor, né? Eu soube que agora você está num momento de transição, você está saindo lá da faculdade, né?
Não da faculdade, do colegiado.
Mudando só. O curso, então.
Mudando o curso.
Tá. É. Aí depois você explica um pouco melhor isso também. Você dando aula, como que você trata essas novas gerações aí, né? São alunos mais novos, né? Que você, mais novos que eu e tal. Toda essa coisa... Vou usar uma palavra forte, mas que ela dá conta, é candente, né? Que essa coisa que tem a ver com o nosso fogo aqui, das pautas, né? Linguagem neutra e, enfim, esses cuidados que a gente aos poucos está tendo que se habituar, não é porque a gente não queira usar, mas eu confesso que às vezes eu me surpreendo ainda com. Eu sou corrigido em algumas coisas, tá? A gente não está muito com esse approach, né? Como que você trata disso, assim, que é uma coisa comum para os mais jovens, mas a gente está tendo ainda, tateando em algumas situações, assim, né?
Como é teu nome?
Meu nome é Amarildo.
Você gostaria que eu te chamasse de Astolfo? Você até pode não se importar.
Astolfo, se não me engano, é o nome da Rogéria, né? Não sei se tem algum...
Eu peguei o seu assunto.
Lembra da Rogéria, né?
Qual Rogéria?
A grande transexual.
Ah,
linda,
sério?
Né?
A Astolfo foi completamente acidental. E, sei lá, o Adolfo, Aderbal. Tudo bem, você até pode não se importar. Sim. No primeiro momento. Mas você diz, cara, não é meu nome. Não é meu nome.
É, uma das coisas das mais...
Teu nome é Maria.
Das mais deselegantes é errar o nome mesmo,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Com recorrência.
Exatamente.
Até...
É você não reconhecer a existência do outro. Né? O outro se torna tão insignificante para a pessoa que comete esse erro, né? Um erro de desatenção... desatenção, porque eu não presto atenção em você. E que daí eu disse, então eu vou te chamar agora de Asdrúbal. Tá bom, Asdrúbal? Aí esse cara, ele tá me chamando de Asdrúbal de novo. Só que é muito mais grave que isso. Porque não tem a ver apenas com o nome que você pode escolher mudar. Tem a ver com a essência da pessoa. Então é óbvio que eu vou atender o desejo de pronome da pessoa. E muitas vezes vou errar? Vou. Eu sou um cara arcaico que ainda está aprendendo. E peço desculpas desde já por isso. Porque eu ainda estou aprendendo. Mas eu acho que nessa questão de linguagem neutra... É um mínimo de respeito que você tem que ter ao outro. É você chamar o outro pelo pronome correto. Respeito. É o princípio básico de relações. Que é o que a gente faz quando escreve uma peça, quando faço um filme e tal. É relação. Então, se eu não vou ter respeito com quem eu me relaciono, não consigo nem fazer o que eu faço. É meio básico. Não tenho muito que debater sobre, a não ser lamentar aqueles que trazem ainda relutância sobre isso. Não é isso.
E esticando um pouco a corda, assim, isso me parece claro, né, que você colocou. Mas puxando alguns desses aspectos para a criação artística, estética mesmo. Você não acha que muitas vezes esses temas acabam suplantando até a linguagem? Porque a gente vê, saiu esses dias aí o Prêmio Jabuti, por exemplo, e volta e meia são esses temas aí, né? Que daí você vai ver ali, tudo bem, você deu, mas aí não seria uma área mais da sociologia? Não tem uma sopa de letrinha nessa história aí, Luiz Caio?
Eu não sei, tem quando eu fiz o Acordei Cedo, que é esse texto que eu estou fazendo, eu tive a imensa sorte de ter como protagonista da peça o Ricardo Nolasco. E o Nolasco é um dos nomes à frente da Companhia Selvática, que é uma companhia que continuamente trabalha com questões de gênero e tal. E o Nolasco me guiou e consertou várias coisas do meu texto. Por exemplo, nome de registro. Eu tinha colocado outra coisa lá no texto original. Não sei se era nome original, assim, meu nome de nascimento. Não, nome de registro. Nome morto. Na verdade, tinha colocado nome de registro, mas nome morto. Putz, não sabia. Eu não sabia que o termo era nome morto. Beleza, agora vamos usar só como nome morto. E nome morto não se fala, a não ser que seja parte da narrativa, claro, como era ali no caso do Ed Wood e dos crossdressers e travestis e transexuais que faziam parte do universo, né, da obra do Ed Wood. E então, assim, eu tô aprendendo, e eu acho que é importante a gente continuar aprendendo para saber, inclusive, sobre o que a gente vai falar. Porque se eu ficar falando de assuntos que eram importantes 40 anos atrás, e só 40 anos atrás, eu acho que eu não estou fazendo muito bem o meu serviço. Vou trazer um olhar de importância para coisas que eram importantes só há 40 anos, não estou fazendo muito bem o serviço. É necessário que eu dialogue com novos públicos e com novos problemas. E uma das funções do artista, penso eu, é empurrar a humanidade para frente, preservar tradições estéticas e tal, sim, mas com o olho para frente, não com o olho na manutenção estética engessada. Então, eu acho que é importante trazer isso. E a sociologia, ela vai trazer uma leitura da sociologia sobre isso. A gente vai trazer. A sociologia faz parte da arte também. Não à toa é uma disciplina que tem nos cursos superiores, né? E então a gente precisa trazer uma consciência sociológica sobre as questões que a gente vai colocar na peça, no filme, no livro, sei lá. E se der zica, aprende. Aprende. Não erra de novo. Eu já errei pra caralho. Continua errando, vai errar mais.
Enquanto viver, vai errar, né? Você acaba de pegar mais um exemplar aqui, do soft drink.
Dessa vez eu vou mexer.
E agora, ó, enquanto você mexe, eu vou dar a ficha desse drink aqui, porque você sabe que o nosso programa também é meio palavra e meio álcool, né?
Ah.
E aí estão me passando aqui que o nome do drink seria On The Road, mas não é On The Road? Agora fiquei em dúvida. Que foi o Road que fez, é On The Road, On The Road.
Eu prefiro On The Road.
E aqui exclusivo do 373, que é um drink que leva raspas de limão e xarope de gengibre, olha só.
Xarope de gengibre é aonde ganhou meu coração pra sempre.
Só faltou o gin. Quando você fizer esse pra mim, faz com gin. Que aí ele faz o ginger completo ali. Mas maravilha.
Gin de birra.
É, gin de birra, exatamente. Não, porque eu coloco tudo isso, Biscaia, porque eu tava vendo. Confesso que não tenho muita paciência para a Flip, né, que virou uma espécie de um feirão para algumas editoras venderem, desvirtuou, que era no começo, pelo menos. E a Folha de São Paulo fica Flip, Flip, então por mais que você não queira, você está vendo a Flip o tempo inteiro ali. Mas aí tinha uma escritora lá que ela falou, que ela ressaltou os homens muçulmanos até. É curioso isso, né? Porque só que daí comparar o homem americano, o muçulmano é uma vítima. E os caras têm haréns e ela dizendo que ela era uma mulher livre. Mas eu te pergunto, como é que alguém pode ser livre no mundo capitalista, né?